Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Carla Latini e junto com a Débora Garcia, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. São papos cheios de conteúdo, inspirados na antroposofia, para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então, vem com a gente de corpo, alma e espírito para receber muito conteúdo e reflexão.
Ser humano é ser humano em qualquer lugar do planeta. Sob um ponto de vista, somos todos iguais, feitos da mesma matéria, gerados e formados da mesma forma. Crescemos e amadurecemos da mesma maneira. Mas no fundo, a gente sabe que isso é pouco para compreender o ser humano. Falta aí então a individualidade, a singularidade de cada um. E é aí que mora a beleza da diversidade e da potência única de cada ser. Todos nós pensamos, sentimos e agimos no mundo. Mas se a gente observar com olhos atentos, a gente vai identificar que a forma como isso acontece em cada um de nós é diferente. E que bom! Porque o que seria de uma aquarela se a gente só pudesse ter uma cor, um tom, não é mesmo? A antroposofia propõe esse olhar minucioso do ser humano, compreendendo que não somos apenas uma coisa, mas sim um complexo conjunto de características, de composições. E o tema do episódio de hoje é daqueles que vai te fazer pensar por dias, querer investigar em si e nas pessoas à sua volta. Afinal, de que maneira eu me desenvolvo? Como é a minha constituição? E o que ela influencia no meu comportamento, na minha forma de pensar, de sentir e de agir no mundo? Hoje a gente vai conversar sobre os tipos constitucionais. Essa visão da antroposofia é para nos trazer mais clareza sobre a nossa forma de estar no mundo. Então é mais uma camada para a gente se compreender como um ser potente, complexo e integral.
E a nossa convidada de hoje é a Maria Luísa Levi, que é médica de orientação antroposófica, com atuação na área da pediatria, adolescência e clínica geral. Ela é mãe de 3 filhos. E a Maria Luísa, além de atender no seu consultório, ela também atua como médica escolar e tem formação em aconselhamento biográfico, terapia familiar e euritmia curativa. Maria Luísa, super obrigada por aceitar o nosso convite e estar hoje aqui com a gente para a gente bater esse papo super gostoso sobre tipos constitucionais.
Eu que agradeço e eu estou muito feliz de poder estar aqui e passar um pouco esses conhecimentos que eu fui adquirindo aí pela vida e por esse tempo de profissão.
Ótimo. Para a gente começar a tatear aqui nosso assunto, já vamos direto tentar esclarecer um pouquinho para as pessoas que estão nos escutando o que são os tipos constitucionais. Conta um pouco para a gente.
Então, o conhecimento dos tipos constitucionais, quer dizer, aquilo que constitui a criança, a sua tipologia, como ela é formada, é uma super ferramenta que a gente tem na medicina antroposófica para conhecer e compreender quais são as tendências de desenvolvimento que cada criança tem, né? Que cada criança traz. E isso ajuda muito no consultório, ajuda demais. E na formação acadêmica, né, da medicina, a gente não tem essa visão diferenciada do que são esses tipos, do que são essas constituições diferentes das crianças. E hoje em dia, a gente escuta muito falar, né, problemas que as crianças trazem, então, uma questão de hiperatividade, falta de atenção, né, que a gente chama TDAH, agitação, transtorno de ansiedade, oposição, transtorno opositor, né, transtorno obsessivo compulsivo, pânico, angústia, tiques nervosos, mas não se compreende, não se faz hoje uma relação do que esses transtornos poderiam ter em relação a certas constituições das crianças. E a medicina acadêmica normalmente não encontra, né, qual é a causa, de onde disso vem. Mas eles têm relação com as constituições, né? E isso é um conhecimento, uma sabedoria que é importante, que é essencial, né? Quando a gente tem essa bagagem, tem esse conhecimento. E é interessante que muitas vezes os pais também ficam super admirados quando vêm no consultório e eu falo assim, sobre algum talento daquela criança, sobre alguma habilidade, sobre assim, questões da personalidade ou dificuldades. E eu estou já falando baseada na constituição que eu estou vendo da criança, né? Baseado naquilo que a criança já apresenta, já tem como aparência, já tem como comportamento e que vem dessa constituição. Então, eu acho uma coisa assim, bem, bem importante.
A gente pode, então, entender que esses tipos constitucionais eles estão mais ligados a um corpo físico? A gente pode caminhar por aí?
Então, sim, essas constituições, elas vêm já até antes do nascimento, né? Então, já é como aquele corpo já está se construindo, já está se constituindo, como se ele já tivesse um modelo, um projeto, né? Um belo projeto de uma casa, né? De uma estrutura de ser. E isso, então, já vem desde antes do nascimento e vai, ao nascer, já vai se manifestando e vai se construindo. Então, a nossa constituição é exatamente como um projeto. A gente tem aquele projeto, mas a gente vai pondo tijolo em cima de tijolo. E a gente também vai, na medida da infância, concretizando, vai estruturando essa constituição e vamos nos tornando essa constituição que a gente teve como projeto. Então, na verdade, essa constituição, ela propriamente dita, termina com 18 anos. Assim, é um processo permanente, né, de construção. Quando a gente começa a conhecer, ter essa ferramenta, a gente pode interferir, a gente pode ajudar, a gente pode tratar essa criança e a gente vai modificando essa constituição, a gente vai harmonizando essa constituição e vai tornando então essa criança mais saudável e o adulto mais saudável. Quando essa constituição permanece muito na sua polaridade, aí a gente vê problemas mais tarde, certamente.
Acho que essa é uma palavra interessante, né, que você trouxe agora, Maria Luísa, essa polaridade, né? Porque a gente pode entender que os tipos constitucionais, na verdade, são essas polaridades, mas que a gente tem todos eles dentro de nós e que a gente, como você falou, né, a gente pode cuidar disso, tratar disso para que eles estejam mais harmonizados dentro da gente, que tragam mais bem-estar, mais saúde integral, enfim, né? E para que a criança, né, tenha isso mais bem equilibrado no seu ser e também no adulto também, né? E aí o que você trouxe é que até os 18 anos leva todo esse tempo para esses tipos constitucionais se consolidarem, é isso? A gente pode entender dessa forma?
Exatamente. Agora, por que que o Steiner traz isso e traz nas crianças? Porque principalmente o primeiro setênio, os primeiros 7 anos, é o momento correto, é o momento mais propício para a gente, de fato, fazer essas transformações, né? Reconhecer e ter isso ainda muito passível de transformação e mudança. Mas é isso que você falou mesmo.
Então, a gente pode entender que, na verdade, essa tendência pode ficar conosco, né, na nossa vida adulta, mas que a gente tem essa possibilidade de equilibrar e de conhecer a respeito disso para que a gente, inclusive, identifique a forma como a gente atua no mundo, a forma como a gente age, as nossas tendências a comportamentos e visão de mundo, né? Assim, eu acho interessante que, assim, quando a gente vai estudar um pouco de tipos constitucionais, para mim, me parece que qual é a visão de mundo que aquele ser tem, né? A partir da sua constituição, como ele enxerga o mundo, como ele valoriza determinadas situações e fenômenos que acontecem no mundo a partir do seu tipo constitucional. É como se fosse, cada um tivesse uma lente específica, né, para enxergar o mundo.
Exatamente.
Maria Luísa, acho que agora a gente podia, já demos um panorama geral um pouquinho sobre os tipos constitucionais. Agora acho que seria legal a gente começar a falar um pouquinho de cada um deles. Pode ser a gente trazer a relação com a imagem trimembrada do ser humano, do pensar, sentir e querer, e a partir dali a gente desmembrar os tipos.
Então, assim, na verdade, o Rudolf Steiner ele trouxe esses tipos constitucionais em três grandes grupos ou três grandes classes diferentes, onde cada classe, é claro que tem uma normalidade, né? E você pode ter várias diferenciações dentro de cada classe, mas ele se preocupou em trazer as polaridades que existem nessas classes, em cada grupo ou em cada classe, para deixar bem claro e bem objetivo essas polaridades, né? O que, que vive dentro de cada grupo.
É quase que didático, né?
Quase que didático, exatamente. Então, ele traz como o primeiro grupo o das crianças de cabeça grande e cabeça pequena. O segundo grupo, as crianças cósmicas e as crianças terrestres. E o terceiro grupo, as crianças pobre em fantasia e rica em fantasia. Então, a gente poderia até pensar, nossa, mas então como é que é? Só tem essas seis constituições, né? E não, não é assim. Todo mundo tem essas constituições num grau ou no menos grau, numa mistura, numa combinação, cada um no seu grau, no seu jeito, no seu estilo. Inclusive, você pode ter, então, algumas constituições se sobrepondo a outras e de uma maneira que isso pode ser tão intenso que aí vira aquelas polaridades que ele traz. Mas todos os graus, todo mundo tem essas qualidades dessas constituições misturadas. Inclusive, algumas pessoas até perguntam, ah, mas se eu for uma cabeça grande, eu posso ser uma criança terrestre? Eu posso ser uma criança pobre em fantasia? Sim, você pode. Não é uma coisa incompatível. Às vezes as pessoas que lidam com a antroposofia falam, não, a cabeça grande também é a criança cósmica. Não, não é. Cada grupo, cada polaridade que ele traz são qualidades que podem se misturar.
A ideia não é trazer esse conhecimento e informação para as pessoas e as pessoas se rotularem, né? Porque às vezes a gente cai nisso, de falar, não, mas então eu fui uma criança cósmica e... Não, a gente vai dançando e, claro, a gente deve ter uma tendência a ser, né? Mas todos os outros vivem em nós também. A gente tem um pouquinho do tempero de cada um, né?
Exatamente. Então, essa divisão em grupo, né? A criança de cabeça grande ou a cabeça de criança pequena, a gente tem mais, então, essa esfera que tem uma relação com o tamanho da cabeça e que não é o tamanho da cabeça em absoluto, mas é o tamanho da cabeça em relação aos membros. Então, você tem a criança de cabeça grande e tem uma cabeça grande em relação ao tronco e aos membros. E o contrário, a criança de cabeça pequena tem os membros e o tronco numa proporção onde a cabeça é menor. E o Steiner traz que essa polaridade cabeça grande e pequena tem uma relação com a esfera da nossa vontade, da nossa ação, do nosso querer. A outra polaridade, ou outro grupo, que é da criança terrestre, cósmica, a gente tem aqui uma relação, não mais com o tamanho da cabeça e dos membros, mas uma relação com a plasticidade, com a formação, com os detalhes. Por exemplo, a fisionomia do rosto, né, detalhes das mãos. Então, é uma questão mais da individuação, desses detalhes mais plásticos. Tem, então, essa relação com uma plasticidade mais a nível da cabeça, da face, do rosto, ou uma plasticidade mais dos membros. E essa polaridade tem uma relação com o nosso sistema, a vida dos sentimentos. E a terceira, que ele chama de pobre em fantasia, Henrique em fantasia. Então, ela tem uma relação com a proteína do corpo. Porque vocês sabem que nós temos, todas as proteínas que nós temos no nosso corpo, elas são totalmente próprias e totalmente nossas, a nossa marca, a nossa individualidade, assim como é a nossa digital, por exemplo. Essa polaridade tem uma relação com essas proteínas. Então, as proteínas que são mais ligadas ao ferro, que tem mais a presença do ferro, ou proteínas que têm mais ligação com o enxofre, a presença maior do enxofre. E nessa polaridade, a gente tem uma relação com o pensamento, né? Com o pensar. Então, quando a gente pensa nessas três polaridades relacionadas ao pensar, ao sentir e ao querer, então, de fato, a gente tem que falar um pouco sobre a trimembração. Senão, não dá para entender do que a gente está falando. Então, do ponto de vista da antroposofia, a gente tem esse olhar para o que a gente chama da trimembração do ser humano. É interessante que na medicina tradicional a gente fala muito que o ser humano está organizado em sistemas, né? Então você tem o sistema locomotor, você tem o sistema muscular, glandular, o ósseo, né? Então a gente é todo compartimentado dentro desses sistemas. E na antroposofia não, na antroposofia a gente tem um outro olhar. O Steiner traz essa trimembração em três sistemas, né? Então ele fala que nós somos organizados em três sistemas. E eu vou explicar então qual é essa relação de cada sistema com pensar, com sentir e com querer, que eu acabei de relacionar essas polaridades. Então, o primeiro sistema que a gente tem, que a gente fala, é o sistema neurosensorial. Então, nesse sistema vive a atividade dos nossos nervos, do cérebro, é a atividade que está ligada ao cérebro, aos nervos, aos órgãos dos sentidos. E eu não estou querendo dizer que é a substância do cérebro ou do nervo ou dos órgãos dos sentidos, é a atividade, é aquilo que essas substâncias, na verdade, permitem que ocorra essa atividade, tá certo? Nesse sistema neurosensorial, então, a atividade, através desses nervos, cérebros, capta o mundo, né? Através dos órgãos dos sentidos, a gente olha, a gente escuta, a gente percebe, né? E faz, então, essas imagens do mundo, do ambiente que nos circula, e a gente forma essas imagens, então, como se fossem espelhos do mundo lá de fora. Então, quanto mais nítida, mais real, mais semelhante ao mundo de fora, melhor. E a partir de todas as imagens que a gente vai recebendo do mundo e vai conhecendo, a gente vai formando as ideias, vai formando os conceitos, né? A gente vai construindo o nosso pensar, tá certo? Então, nesse sistema neurosensorial, a gente pensa e a gente está acordado. A gente, quando levanta de manhã, a gente abre o olho, pum! Já temos aí esse sistema neurosensorial funcionando. E ele, em nós, então, traz essa vigília para o dia, essa presença para o dia, e ele causa um certo desgaste. Né? Então, estar acordado, estar em vigília é estar catabolizando, né, nós mesmos, as nossas substâncias, a nossa vitalidade. Então, a gente está em desgaste. Né? Então, a gente pensa pagando um preço da nossa vitalidade um pouco.
Você sabe, Maria Luísa, quando eu entrei em contato com essa dualidade, foi bastante revelador, assim, para mim, porque foi, ao mesmo tempo foi chocante, mas foi também interessante constatar isso, que quanto mais acordado a gente está, mais pensante, né, mais mental e mais em atividade, assim, porque isso hoje em dia a gente valoriza demais, né, essa atividade exagerada do nosso pensar, mais a gente está se desvitalizando, mais a gente está se desgastando, a gente está, de certa forma, desequilibrando o nosso, a nossa energia vital, né? Então, fica o alerta para o quão importante também é fazer esse equilíbrio. Sim, é importante pensar, mas que ele, em exagero, ele tira a nossa vitalidade. Então, às vezes, a gente chega no final do dia mesmo e fala, nossa, eu estou exausta, realmente, porque a atividade mental vai tirando a nossa vitalidade, né?
E não só o pensar, mas o próprio mundo das impressões sensoriais, né? Colocar todo esse sistema, toda essa atividade neurosensorial em funcionamento, sei lá, ir no shopping, depois ir no aniversário, depois, né, sei lá, onde assistir um monte de tela, tudo isso estimula muito e exige muito atividade neurosensorial, né? E desgasta, a gente se cansa. Na criança é assim muito rápido, né? A criança demonstra o cansaço muito rápido, se ela é muito exposta numa atividade muito neurosensorial. Então, do outro lado dessa atividade neurosensorial, a gente então tem um outro sistema que se chama sistema metabólico motor. Nesse sistema metabólico motor, então, a gente não está falando mais de atividade. Aqui a gente está falando de substância, né? De matéria, de tudo que é visível em nós. Então, tudo que a gente tem os músculos, a gente tem os órgãos, tem o coração, a gente tem o cérebro como substância, a gente tem os nervos como substância, tudo isso é sistema metabólico. Então, isso é importante entender, tudo que é visível, que é orgânico, que é material, é sistema metabólico. E nesse sistema, a gente não quer ter imagens do mundo de fora ou espelhar perfeitamente o mundo de fora. A gente quer receber o mundo de fora e destruir, digerir, como a gente faz na alimentação. A gente recebe o alimento, destrói, quebra completamente, para depois a gente criar de novo a nossa substância, né? Aquilo que é autenticamente nosso. Tá? Então, esse sistema metabólico, ele é exatamente em polaridade com esse sistema neurosensorial. E o interessante é que nesse sistema metabólico, de fato, a gente dorme. No neurosensorial, a gente acorda, a gente está em vigília, a gente está atento. Nesse sistema metabólico-motor, a gente está aqui dormindo, a gente não sabe o que o fígado faz, o que o pâncreas faz, se o coração bate ou não bate. Isso pertence a uma sabedoria do próprio corpo, essa beleza do nosso corpo, que sabe o que tem que fazer, né? Os órgãos sabem o que tem que fazer. Esse sistema metabólico-motor, então, ele está relacionado à nossa vontade, à nossa ação, né? A gente vai lá pegar o mundo, digerir, né? A gente vai se colocar na atividade dos membros, né? É onde, de fato, diferente do neurosensorial, que a gente tem as ideias, os pensamentos, aqui a gente tem ação, a gente tem vontade, a gente tem querer. E para equilibrar essas duas polaridades, a gente tem o sistema rítmico. E no sistema rítmico, a gente tem um pouquinho dessa mistura daquilo que não é substância, que é atividade, e aquilo que é um pouco de substância, né? Porque esse sistema rítmico, ele vive naquilo que é rítmico em nós. Então, ele vive na atividade da circulação, do pulmão, do coração, né? E ele vive sempre querendo harmonizar um pouco esses dois sistemas polares. Então, por exemplo, quando a gente respira o oxigênio, a gente respira partículas que estão no ar. Então, a gente tem essa substância aqui entre nós. Mas, ao mesmo tempo, não é só substância, é também o ambiente, as percepções que a gente tem em relação ao ambiente. Então, o sistema rítmico, ele tem um pouquinho dessa atividade do sistema neurosensorial, um pouquinho da atividade metabólica, mas ele faz isso numa harmonia, né, nesse sistema rítmico, que tem a responsabilidade ou tem a dinâmica do nosso sentir, né? Então, de novo, neurosensorial pensa, metabólico motor age, quer, tem a vontade, e agora o nosso sistema rítmico vive essa vida do sentir, né? Vive o sentir.
A gente fala aqui no Mercúrio sobre a trimembração de algumas formas diferentes, né? Porque é um tema que é base, né? Para a gente entender muita coisa que acontece dentro de nós, né? A gente costuma trazer também a imagem da lemniscata junto quando a gente fala sobre a trimembração, para que fique, de repente, mais visual para as pessoas, né? Quem já esteve com a gente em outras oportunidades, além daqui do podcast, pode se lembrar, né, que a imagem da lemniscata, aquela imagem do infinito, do oito, né? Então, que a gente tem na polaridade de cima o pensar, o sentir passando ali pelo meio e o querer lá embaixo. Então, que a ideia é que a gente tente viver equilibrando esses três âmbitos do nosso ser, né?
É legal a gente ter a visão de que o equilíbrio, ele é o movimento, né? E não que ele é algo estático, porque se a gente pensa nessa imagem de uma forma estática, fica um pouco difícil de trazer isso, de dar vida para isso, né? Da gente, no dia a dia, falar, não, então eu vou ser uma pessoa equilibrada. Então, o meu sentir, o meu querer, meu pensar vão estar estáticos ali. E a ideia não é essa, né? Justamente o movimento que essa lemniscata nos traz, que nos dá vida e que nos possibilita entrar nesse equilíbrio.
Mesmo porque sempre é assim, né? Você está pensando, mas você vai comer, você está sentindo, e se você pensa e permeia esse pensar de sentimento, ele é um pensar mais integrado com você mesmo, né? Se você também se alimenta, também está no sistema metabólico, mas também está sentindo, ou está numa ação e está sentindo que aquilo combina com você, né? Então, eu gostei muito dessa imagem de uma lemniscata dinâmica, que é a saúde, é o equilíbrio mesmo.
Não, acho que ficou super didático, assim, a forma que você conduziu. E aí, Maria Luísa, eu ia te pedir para trazer alguns exemplos, de repente, de cada um desses tipos, para que as pessoas possam tangibilizar mais. E aí, eu sugiro, conforme as pessoas forem escutando, ativarem o observador que existe dentro de cada um de nós, para que possa começar a reconhecer um pouco dessas características, trazer esse observador de um lugar neutro, né? E não tentar rotular, não tentar já classificar, e sim uma postura de observador mesmo. Acho que pode ser interessante fazer esse processo.
Então, vamos entender um pouquinho, né? Vamos começar com esse par, essa polaridade, né? Esse grupo que tem a ver com a criança de cabeça grande e a criança de cabeça pequena, que eu falei que vive nesse âmbito da vontade, né? Do querer. E aí, o que que é importante para entender, né? Essa polaridade? As crianças de cabeça grande, o que que acontece, na verdade? Essa dinâmica neurosensorial, desse sistema neurosensorial, não é uma dinâmica que está boa, que está equilibrada, que está funcionando bem. Então, essa dinâmica, ela não tem uma ação sobre o organismo como um todo. E como ela não tem uma ação positiva, uma ação saudável, o sistema metabólico começa a ter mais lugar dentro desse organismo, começa a ter mais ação, né? E a gente sabe que esse sistema metabólico motor, ele vive o metabolismo, ele vive substância, ele vive crescimento, né? Vitalidade. Então, o que acontece é que essa vitalidade, esse sistema mais metabólico vai subindo. E aí, o que que acontece? Vai crescendo a cabeça, né? Vai crescendo a cabeça em relação a esses tronco e a esses membros, né? O que que acontece? Se esse sistema metabólico motor não está funcionando bem, não está equilibrado, a criança, então, que tem essa cabeça grande, ela não tem esses órgãos dos sentidos tão abertos para o mundo, ela não está tão acordada para esse pensamento, porque o que está valendo nela é um pouco mais o sistema metabólico, tá certo? Então, são crianças que vão se desligando do ambiente, tá? E vão ficando dentro dos seus próprios pensamentos. A gente fala que são crianças que sonham acordadas. Estão sonhando lá acordadas. E essas crianças são crianças, assim, mais redondinhas, né? Mais carinhas de bebê, tem o rostinho redondo. E como tem esse metabolismo que chega, assim, mais... Que acende um pouco. Então, são crianças que têm bochecha vermelha, que são mais bochechudinhas, né? Que têm a cabeça quente. São crianças que o pensar não é tão intelectual, não é tão racional, né? Não é tão, assim, abstrato. Elas têm um pensar, assim, mais imaginativo. Então, elas ficam super concentradas nas suas próprias imaginações, nesse seu mundo interior, no seu brincar. São aquelas crianças que adoram brincar e você tem que chamar 30 mil vezes para sair do brincar, porque elas estão totalmente envolvidas ali, né? Então, presta pouca atenção no professor, presta pouca atenção no pai. E em termos, assim, de qualidade do pensamento, são crianças que tem mais facilidade para aquele pensar mais sintético, aquele pensar mais do todo, menos de partes, né? Então, são crianças que têm uma super dificuldade em matemática, em cálculo, em gramática, tudo que é aquele aprendizado mais segmentado não é o forte, não é o talento dessas crianças. E são crianças que ficam bravas se a gente quer tirar elas também do mundo delas, né? Elas se irritam, né? Eles estão muito atentos, né? Não no que tem que estar atento, eles estão muito atentos naquilo que eles têm internamente, no mundinho deles, né? Eles são muito artísticos, são muito musicais. E o Steiner fala que são crianças que ficam embolando as ideias, né? Ficam, assim, saboreando as ideias. Fica aquela embolação mesmo, né? Não se abrem muito às novas coisas. Ficam ali embolando aquilo que... Esse mundo interior, essas imaginações interior. O contrário, a criança de cabeça pequena, então, é exatamente o oposto. Então, a gente tem que essas crianças, o sistema metabólico motor não está em ordem, não está equilibrado, não está funcionando bem. Então, a dinâmica neurosensorial acaba se sobrepondo a essas forças desse sistema metabólico motor, né? E a gente já viu, né, que esse sistema neurosensorial, ele é catabólico, ele desgasta, né? Ele come vitalidade. Então, o que que acontece? A criança, em vez da cabeça crescer como no anterior, a cabeça não cresce. Não é uma cabeça cheia de vitalidade, de calor, vermelhinha. Não, é uma cabeça pequenininha, pálida, né? Bochecha pálida, fria. Né? São crianças que têm a cabeça mais fria, a bochecha mais fria, né? Essas crianças, então, se o sistema neurosensorial se sobrepõe, são crianças que o sistema neurosensorial está super aberto ao mundo. Então, os órgãos, os sentidos estão abertos, a criança percebe tudo, vê tudo, né? São super ligadas em tudo, mudam de foco o tempo todo, né? Não priorizam determinadas informações em relação a outras, né? E essas crianças diferentes da cabeça grande que sonham acordadas, né? Essas crianças estão acordadas demais, né? Não sonham nada e estão o tempo inteiro acordadas. Se a gente for ver essas crianças, então, a gente vê que elas têm os membros muito longos, têm pés e mãos grandes, né? Elas não têm cabelinho coracoladinho, tudo redondinho, têm cabelo mais liso. E elas, o pensar dessas crianças já é o contrário, né? Tem, aqui elas têm dificuldade de criar imagens. Elas adoram técnica, motor, carro, computador, brinquedo eletrônico. E elas são bem pouco artísticas e musicais, né? Então, elas têm um pensar assim mais quebrado, mais analítico, né? Menos sintético como a criança de cabeça grande que pensa naquela imagem como um todo. Aqui, a criança pensa em partes. Então, essas crianças são boas em matemática, são boas em gramática, naquilo que é mais analítico, tá? E o Steiner fala, então, que as crianças de cabeça grande que ficam embolando, né? Aqui, essas crianças, elas ficam um pouco chocando, porque como elas estão muito abertas para o ambiente, tudo entra, tudo vem, elas não conseguem selecionar aquilo que é importante, né? E elas ficam como que, assim, invadidas, difícil digerir todas essas informações, difícil digerir esse excesso de informações que vem, né, pelo neurosensorial. Então, elas ficam chocando as ideias, né?
A gente comentou que as crianças, elas já vêm, antes mesmo de nascer, elas já têm aquele projetinho, né? Então, existe esse ponto por um lado. Por outro lado, a gente está vivendo num momento em que a gente tem muitos eletrônicos, a gente tem muitos estímulos, uma fase, né, da nossa... Enfim, uma era mesmo, que provavelmente a gente estimule mais o nosso sistema neurosensorial, né? Que a gente faça com que isso aqui amadureça antes da época, talvez. E também que a gente acorde essa criança um pouco antes do que ela poderia ser acordada. Queria que você nos ajudasse a juntar esses dois pontos. Então, como que esse projeto que a criança vem? Então, por exemplo, às vezes alguém que já vem com um projeto ali, mais focada numa cabeça grande. Como que esse ambiente que a gente vive hoje em dia influencia nesse projeto? Como que é essa conversa?
Então eu diria, se for uma cabeça grande, né, de certa forma, ela está protegida. Ela pode ter mais estímulos neurosensoriais, que de fato hoje os estímulos neurosensoriais são muito maiores. A criança tem muito mais estímulos de tela do que vai tocar música, do que vai cantar, do que vai brincar no parque, né? Se ela for uma criança de cabeça grande, ela não vai estar tão aberta a esses estímulos, né? Ou se ela tiver em grau maior ou grau menor essa tendência, né? A cabeça grande, não a polaridade, mas algumas qualidades, ela vai estar mais protegida. Uma criança de cabeça pequena, se você invadir ela com mais informação neurosensorial, com mais atividade neurosensorial, ela vai levar essa polaridade para um lado bastante exagerado. E aí, de fato, ela pode se tornar criança extremamente tensa, que aquilo que ela fica chocando está sempre não digerido. E aí, novas ideias, novas coisas não podem entrar, porque ela ainda está lá com um monte de coisa acontecendo. E elas, de fato, cada vez mais têm dificuldades em entrar em outros conteúdos, em outras coisas, né? Então, nem tudo é bom para todo mundo. E o exagero, para alguns, é muito ruim. Então, é uma preocupação. No mundo de hoje, do jeito como as coisas caminham. E também é mais um fato que mostra como é importante conhecer a Constituição. Às vezes, para um filho, a criança pode até assistir um pouco mais de televisão ou ficar mais um tempo no computador. O outro não pode, porque aquilo vai invadir.
Intensificar demais, né? Algo que já tem uma tendência, vai...
Isso, já tinha uma tendência, então vai criar uma série de alterações de comportamento que não vão ser boas, né, para aquela criança.
Então isso é muito legal, né, de perceber isso, essa frase que você trouxe, né?
nem tudo é bom para todo mundo, né? Então, muitas vezes a gente olha, ai, a criança tem uma tendência a tal coisa, então eu vou estimulá-la mais nisso. Mas, às vezes, tem que ter esse cuidado para buscar o equilíbrio, né? Porque, como você falou no início do nosso papo, né? A saúde é esse equilíbrio, né? É esse todo que está em harmonia. Então, assim, o quanto realmente é importante esse olhar individual para cada um, seja para os filhos, né? Seja para a criança que a gente tem contato, mas também para a gente se olhar, porque a gente também tem isso ainda dentro de nós. Ah, aquilo pode não ser tão desgastante para um, mas para mim é demais. Então, a gente precisa ter esse olhar realmente individualizado das coisas.
Eu tenho muito no consultório pais que chegam e falam assim, não, meu filho é muito inteligente, eu preciso pôr numa escola que exija bastante, que traga bastante conteúdo, matéria. Eu falo, pelo amor de Deus, ele já é inteligente. Então, leva ele para o outro lado, né? Não faça dele uma cabeça ambulante, né? Faça dele um ser onde a vida do sentir está integrada com esse pensamento, a vida da vontade, seja uma criança que vá para o mundo, que faça as coisas, né? Se você vai para a polaridade, é um horror, né? Realmente fica uma cabeça ambulante. Ou se ao contrário, ah, tem muito talento, vou deixar fazer só esporte, né? Vai para os Estados Unidos agora só jogar basquete, porque isso também não é bom, né? Senão fica muito no metabolismo e cadê aquilo que preenche, né? A nossa vida de ideias, de filosofia, de humanidade, também não é bom, né? Então, temos que olhar um pouquinho mais as crianças e entender um pouquinho mais essas constituições. Então, eu vou trazer agora o segundo grupo, que é a criança cósmica e a criança terrestre. Então, eu falei que esse segundo grupo tem a ver com essa esfera do sentir e tem a ver com essas forças da plasticidade, lembra? Que não é mais tamanho, mas é a plasticidade, o formato. E nessa polaridade, então, a gente fala que está relacionada a forças mais cósmicas, por isso que a gente chama a criança cósmica. Então, são forças plásticas, formativas, mais cósmicas e forças plásticas, formativas, mais terrestre, ou seja, mais hereditárias, mais genéticas. Tá certo? Então, a criança cósmica, ela tem nessa plasticidade forças que individualizam mais ela, né? Ela é menos a cara do pai, a cara da mãe, né? Ela é interessante que ela já nasce com algo que é como se já viesse há muito tempo dela, né? Que já viesse lá antes do nascimento, ou sei lá, antes da concepção até, né? Então, ela já tem uma certa cara bem formada, né, bem individualizada, ela tem essa coisa mais redonda do cosmo, né, dos planetas, então ela tem as mãozinhas e dedos mais redondinhos, se você vai lá e pede para ela cumprimentar você, ela tem um aperto de mão mais molinho, mais fraquinho, e elas são crianças que trazem mais essa conexão com assuntos mais universais, né? Ela tem, assim, uma vida rica interior de pensamentos, de ideias, elas são mais contemplativas, elas gostam de assuntos, assim, geografia, literatura, poesia, história. E elas têm muita facilidade para esse pensamento, assim, esse pensamento mais de temas mais universais, né? Então, elas gostam de estudar, do conhecimento, tá certo? E os membros são todos meio desajeitados, assim, você olha os membros e fala, meu Deus, a criança é tão inteligente, não sabe pular corda, né? Tão inteligente, não sabe fazer uma costura, um tricôzinho, né? São crianças que o poder delas está mais assim no pensamento, nessa mobilidade das ideias, dos conceitos, tá? Do outro lado, a gente então tem a criança terrestre, que aí é o contrário, né? Então, são crianças que as forças hereditárias, as forças genéticas, as forças terrestres estão mais presentes. E a gente tem uma plasticidade, não na face, na cabeça, como eu né? Mas aqui é mais no tronco, mais nos membros, tá? Então, os membros são super bem formados, são bem adaptados à vida, né? E a gente vai olhar o rosto, o rosto de fato parece mais com a mamãe, ou com a vovó, ou com o papai, né? Tem menos algo da própria individualidade, né? E essas crianças, elas não estão, assim, interessadas em assuntos mais universais, em pensamentos, ideias. Elas estão bem interessadas naquilo que é da Terra. Então, lembra um pouco a criança de cabeça pequena, né? Elas querem automóveis, elas sabem todas as marcas de automóveis, elas gostam de coleção, de figurinha com nome de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Elas gostam de computadores, de avião e etc. Elas estão sempre com mão suja, unha suja, porque tudo elas mexem, tudo elas querem conhecer, elas mexem na terra, vão para o jardim, querem mexer nas plantas, arranca a planta, carrega pedra. Elas são bem conectadas com aquilo que é mais terrestre mesmo, né? E essas crianças, quando você aperta a mão, né, e cumprimenta, elas têm aquele aperto forte, estão ali, né? E elas têm os membros muito adaptados, elas sabem correr, pular, subir em lugares altos, elas têm o dom, né, e o talento para essas atividades mais ligadas à atividade motora mesmo. Então, elas não são muito ligadas ao estudo, ao conhecimento, né, e a gente vê que a mobilidade delas não é do pensar, mas é uma mobilidade ligada à parte motora. Então, a criança cósmica, mobilidade a nível do pensamento, criança terrestre, mobilidade a nível do movimento. Então, basicamente é isso, essa polaridade. O último par, então, o último grupo, seria a criança rica em fantasia e pobre em fantasia. Nessa polaridade, então, existe a relação com o pensar, tá certo? E é uma polaridade um pouco diferente, porque não é ao pensar de uma forma geral, mas está relacionado com a questão da memória, está relacionado com a questão da lembrança, né? Porque isso é uma esfera do pensar, a gente captar o mundo, né? Ter as impressões sensoriais, perceber, né? E essas impressões, então, adentram através do sistema neurosensorial e elas devem descer para o nosso corpo, né? Entrar em nós e se aprofundar até o nosso sistema metabólico, onde estão as nossas substâncias. Isso é uma coisa bem particular também que a antroposofia traz, né? Então, a gente não guarda a nossa memória aqui nesse sistema só neurosensorial. Aqui a gente recebe, né? A gente guarda essa nossa memória a nível do sistema metabólico. E é muito importante a gente poder fazer isso, quer dizer, a gente receber essas imagens, essas impressões, poder guardar, poder ir lá buscar quando a gente quer para trazer de novo para o pensamento, para elaborar essas impressões, correlacionar, formar conceitos, né? Aí a gente forma aquele conceito, a gente conquista aquele aprendizado, aí a gente guarda de novo. Aí, de repente, a gente entra em contato com alguma coisa que tem um link com aquele conteúdo, aí a gente vai lá buscar de novo, e traz de novo, e relaciona. Então, a gente precisa lembrar daquilo que a gente quer e a gente precisa esquecer aquilo que a gente não quer, né? Pelo menos em cada atividade do pensamento, em cada momento que a gente está usando o nosso conhecimento, tá certo? Então, o que que acontece nessa polaridade? Acontece que a criança rica em fantasia, quando ela capta e percebe todo esse mundo e manda todas essas informações, essas percepções para o sistema metabólico, guardar ali e esperar um momento de mandar de volta, né? Como memória, como lembrança, o que que acontece? Esse sistema metabólico não segura essas lembranças, não segura essas informações e fica mandando de volta. Então, essas impressões, quando voltam, elas ficam perturbando o nosso pensamento. Elas ficam... É como um pouco todo mundo tem, né? A gente fica com, às vezes, aquelas ideias que ficam vindo na nossa mente, assim, sem ser chamada, aqueles pensamentos que vêm, né? Essas crianças vivem isso o tempo todo. Então, tudo que elas pegam como informação e elas querem que silenciar um pouco para outras coisas novas chegarem ou elas irem buscar para fazer novas correlações, aquilo não acontece. Porque toda hora essas informações que deveriam estar calmas sobem e ficam agitando essa vida do pensamento. Isso eu já falei que tem uma relação com o ferro, a presença de muito ferro nas proteínas, né, do corpo. Mas depois eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Então, o importante agora é entender que essas crianças ricas em fantasia, elas têm, então, nessa atividade da memória e da lembrança, elas têm essas informações, essas lembranças que ficam assolando e voltando para a cabeça, como se elas tivessem uma atividade própria, como se elas fossem livres no corpo. Por outro lado, a criança pobre em fantasia, ela também não tem uma boa memória, também não tem uma boa lembrança, né? Ela não... Só que não é porque essa memória vem subindo e vem chegando sempre num horário ou num momento não chamado. É porque quando a criança recebe essas impressões, recebe, faz essas, tem as ideias, né? Trabalha um pouco com esse pensamento que é guardar isso tudo, quando isso vai para o sistema metabólico, parece que isso some dentro do sistema metabólico, né? Parece que o sistema metabólico é como um pântano, assim. E aí quando ela fala, peraí, como é que era mesmo aquilo? E ela faz o link e espera aquela informação não vem. Aquela informação não está disponível para ela, né? Então, a gente tem a criança rica em fantasia, que essas informações estão sempre lá disponíveis sem ser chamada, e a criança pobre em fantasia, ao contrário. A gente tem aquela criança que nunca tem informação disponível. Então, ela esquece, né? Ela não tem lembrança, ela esquece muita coisa. Então, na verdade, a gente tem as crianças ricas de fantasia super atormentadas, perturbadas por todo esse conteúdo que fica subindo, essas lembranças que ficam subindo, enquanto que as crianças pobres em fantasia, a gente tem aquelas crianças angustiadas, ansiosas, porque elas têm a sensação que elas são burras, que elas não conseguem aprender, porque nada fica. Então, basicamente, aí a gente tem, então, esses 6 tipos constitucionais e esses 3 grandes grupos.
Eu acho que deu para a gente entender super bem esses 3 grandes grupos, né, e as 6 polaridades. Eu imagino que o que as pessoas podem estar se perguntando, né, ao nos ouvir é assim, mas então será que a minha criança ela tem um tipo constitucional de cada polaridade? ou não, ou na verdade é uma criança que predominantemente é, vamos dizer, cabeça grande, e aí ela tem as outras também que dançam ali nela. Como é que as pessoas podem ter talvez um pouco mais de clareza nisso? E isso ajuda, na verdade, no que isso ajuda, né? Como que identificar essas polaridades ou esses tipos constitucionais na sua criança, no seu filho, no seu aluno, ou até mesmo em você, lá atrás, porque você pode lembrar de como você era como criança, como que isso nos ajuda a lidar com consigo ou mesmo com a criança? Como que é isso?
Então, eu diria assim, que todas as combinações são possíveis. Entre essas seis constituições, você pode ter várias combinações. Mas eu também diria que, normalmente, se você tem algum desequilíbrio, né, alguma tendência maior, você vai ter uma polaridade mais em destaque. Né? Você pode ser uma criança de cabeça grande, mas ter um pouquinho da criança terrestre, ou ter um pouquinho de uma criança pobre em fantasia ou rica em fantasia, né? Mas provavelmente você vai ter, dentro dessas polaridades, aquela que chama mais atenção, né? Tanto que o pediatra, a gente faz esse exercício, né? De olhar assim, o que que nessa criança me chama mais atenção? É o tamanho da cabeça dela? É as mãos sujas o tempo todo, né? É a roupa toda rasgada de uma criança terrestre, né? Ou é uma criança que entra aqui e você percebe que a queixa principal da mãe, olha, minha filha não aprende, a professora fala que fala 10 mil vezes a mesma coisa, né? Então, a gente é um pouco como o temperamento também, né? No âmbito da antroposofia, que a gente tem esse temperamento, que é essa, também esse tempero, essa mistura, né, possível, mas a gente sempre tem uma coisa que chama mais atenção, uma característica que chama mais atenção. E eu diria que é por aí, assim, descobrir qual é aquela que chama mais atenção. Mas não esquecer que podem ter outras qualidades associadas, né? Porque são âmbitos diferentes, né? Uma vive no sentir, outra vive no pensar, outra vive nesse âmbito da vontade, né? Então, pode haver aí alguma sobreposição. Mas eu diria que conhecer esses tipos constitucionais, a gente fala em medicina, diagnosticar, né? Então, gnosticar é conhecimento. Então, através desse conhecimento, né, que a antroposofia nos traz, é realmente perceber onde a criança está, onde ela se encontra, quem é essa criança. Né, qual é a relação dela com o mundo, quais são seus interesses, né, quais são as ferramentas que a criança traz. Né? Então, tudo isso você vai aprendendo na medida que você se permeia, né, um pouco dessas constituições, você vai entendendo de uma maneira assim, cada vez mais intuitiva. Então, quais são as habilidades, né, que repertórios que essa criança tem, assim, mais, de uma maneira mais intensa, quais são os desafios, né? Quais são as conquistas. E eu acho que, assim, que você até trouxe isso no começo, eu acho que isso é essencial hoje para a humanidade também ficar um pouco conectada, porque, assim, a ideia de que a gente não é só o que a gente quer ser, né? A gente é aquilo também que a nossa constituição nos faz ser, aquilo que a gente traz, né, um pouco como projeto, não só como destino da nossa vida, mas projeto formativo do nosso corpo, né? E isso nos coloca na vida de uma certa maneira, que nem sempre é o que a gente gostaria, é o que a gente pode, o que a gente consegue. Então, isso é muito bom, né? Quando a gente percebe isso que você falou, essas diferenças. E como é importante conhecer os talentos de cada um, por exemplo, num trabalho em grupo, né? A gente tem um que pensa no todo, outro que é mais braçal, outro que é super inteligente, vai ficar lá fazendo matemática, blá, blá. Outro, né, é mais artístico. Então, isso é muito importante entender que essas constituições existem e que fazem o colorido que você trouxe. E o mais legal ainda é pensar que a gente tem propostas de tratamento, a gente tem propostas de pedagogia, né? A gente tem propostas de alimentação, de terapia, né? Quer dizer, a gente pode também, quando a gente percebe essas polaridades de uma maneira muito desequilibrada, também saber que a gente pode harmonizar, que a gente pode fazer com que essa criança desabroche, consiga todo o potencial dela, né? E que vai se tornar um adulto saudável. Eu acho que a importância de trazer esse conteúdo é isso para mim.
Eu ia justamente pegar esse gancho que você falou do adulto. A gente aqui no Mercúrio, a gente gosta sempre de trazer esse olhar para os nossos processos como adultos de autoeducação. E aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você entende que esses tipos constitucionais se dão no adulto, né? Como que a gente, a partir desse... Porque a gente veio, ao longo dessa nossa conversa, trazendo muito um olhar para a criança, para o tipo constitucional da criança. Como que esse tipo constitucional da criança chega nessa vida adulta? Como que a gente pode ver essas tendências? A gente sabe que depois disso, né, vão entrando os temperamentos, depois as atitudes anímicas. Como que fica essa complexidade toda, né? Como que os tipos constitucionais se misturam um pouco nessas outras camadas que ao longo da vida a gente vai conquistando, adquirindo, revelando?
Assim, na verdade, essas palestras do Steiner, ele trouxe esses tipos constitucionais em relação às crianças. Mas a gente pode caminhar um pouquinho, entendendo mais, né, como esses tipos também se manifestam, para entender como é que eles poderiam depois se tornar adultos, né, com essas qualidades ou com essas dificuldades. Se você quiser que eu responda, eu teria que voltar um pouquinho, trazendo assim, em cada polaridade, o que tem de mais marcante, assim como desequilíbrio, para a gente poder imaginar um pouco o adulto depois dentro desse equilíbrio que vem da infância, porque muitas coisas que as crianças vivem, né, elas se gravam, elas permanecem. Isso que é o complicado. Então, se a criança fala assim, nossa, eu sou burra, isso ela vai levar na vida adulta, né? Se falam para ela, nossa, você não aprende nada, né? Ou, ah, você não para quieta, ela vai levar isso para a vida adulta, né? Quer dizer, ela vai construindo aquela persona, né, em cima daquilo que ela vai sendo estereotipada, e cada um que olha para ela já olha ela naquele problema, né? Então, vai convencendo a pessoa disso. Então, eu traria de novo um pouco essas polaridades no sentido de como a gente pode lidar com elas para entender um pouquinho mais como elas são e como que a gente poderia ajudar em termos de tratamento, porque aí a gente vai entender o que esses adultos podem se... essas crianças podem se tornar como adultos.
Seria como se os tipos constitucionais, eles viessem na infância, eles se, entre aspas, se encerrassem na infância, só que isso tem um, sei lá, um produto, posso chamar assim, né?
Tem um residual, né? Ele fica ali um residual.
É, mesmo, né? E aí, a partir disso, que a gente vai criando nossa personalidade, nosso agir no mundo, a partir desse bloco que se fechou, vindo dos tipos constitucionais.
É, exatamente. Se você pega uma criança que não tem foco, ela pode se tornar um adulto sem foco. Se isso permanece, se a gente pega uma criança angustiada, né, porque não aprende, ansiosa, porque o tempo todo ela quer ter conteúdos que ela não armazena, vai ser um adulto angustiado, né? Que vai estar sempre achando que não retém aquilo, que não tem aquilo como uma propriedade interna, né? Aquele conhecimento. Então, vamos pensar um pouco agora, vamos voltar à criança de cabeça grande e pequena, tá certo? Então, a gente viu que a criança de cabeça grande e pequena, ela está no âmbito, né, da vontade, do querer. A palavra-chave para essa polaridade é dominar a si mesmo. Quer dizer, dominar, se você quer se abrir para as impressões sensoriais, ou você não quer se abrir, se você quer ir para uma atividade mais para o mundo, para fazer, para sair desse mundo só imaginativo, né? Então, a palavra-chave aqui é dominar a si mesmo. Então, o que, que a gente falou? A gente falou que a criança de cabeça grande, o quê? Está sonhando acordada, né? Que ela está desligada do ambiente, que o metabolismo está predominando, tá certo? Então, o que, que são? São crianças distantes, são crianças dispersas, são crianças que não são objetivas, que se perdem em fantasias, em ilusões. Então, eu estou trazendo assim mais de uma maneira mais característica para você imaginar o adulto depois. São crianças que não usam da vontade, do querer, para permanecer naquele conteúdo, para explorar aquele conteúdo até o final. E aí o que acontece? São crianças que não têm interesse, que falta atenção, né? Falta interesse. Não é por faltar o foco, como na criança de cabeça pequena. Aqui falta interesse, as crianças não... Elas estão no mundo interno, elas estão saboreando o mundo interno, elas estão envolvidas com as próprias imaginações. Então, falta atenção, mas porque falta interesse. É diferente do que falta de foco. E essas crianças, elas podem ser teimosas, porque elas não querem sair do mundo delas, né? Elas brigam quando você quer que elas saiam. Então, podem se tornar adultos bastante teimosos também. Elas têm uma tendência, isso um pouco mais do ponto de vista médico, assim, a ter febres, né? Elas ficam mais calóricas, né? São mais metabólicas, inflamações de pele, né? Então, é interessante que a gente vê mais essas vertentes, assim, nas crianças de cabeça grande mesmo. E o que, que a gente propõe como tratamento? Né, que eu acho que eu posso falar um pouco agora, porque a imagem está mais clara, né? Então, a gente propõe diminuir um pouco esse metabolismo, diminuir um pouco esse calor do metabolismo, né? Então, o que, que a gente tem que fazer para acordar um pouco essa criança que está sonhando acordada, né? Acordar de fato, para que ela se abra para o ambiente, para o mundo de fora? Então, o Steiner fala... Tem que fazer compressa fria na cabeça pela manhã. Esfria essa cabeça quente, esfria essa cabeça metabólica. E uma questão dietética que ele fala, dá mais sal para essa criança. Né? Dá mais sal como? Nas raízes. Né? As raízes, cenoura, beterraba, rabanete. Né? A gente sabe, quanto mais raiz, mais inteligente a gente fica. Né? Porque estimula essa parte do sal, estimula esse acordar desse sistema neurosensorial que a gente falou, que não está funcionando bem na criança de cabeça grande. Em termos médicos, a gente também dá, né? A gente dá chumbo, a gente dá cobre, a gente dá os metais como medicamento homeopático, porque isso beneficia bastante a criança. E a gente tem que tentar abrir a criança para as impressões sensoriais, né? Então, abrir para os sentidos, né? Abrir para luz, para sombra, para calor, para frio, para tato, né? Tato rugoso, tato liso, para essas experiências, né? Que têm relação com os órgãos dos sentidos, para ver se a criança vai um pouco mais para o mundo, para o ambiente. Tá certo? A criança de cabeça pequena é o contrário. Elas estão muito ligadas ao ambiente, elas estão super irritadiças, elas não conseguem digerir tudo que entra por esse sistema. Então, o que, que acontece? São crianças que falta a concentração porque falta foco. Então, não tem foco, né? Não conseguem, são super dispersos. Isso faz com que essas crianças sejam muito agitadas, tenham tiques nervosos, né? Tenham insônia, Né? Muitas vezes os problemas de sono, agora o problema de sono virou uma coisa genérica para todo mundo, mas assim, as crianças mais difíceis de insônia, muitas vezes são crianças de cabeça pequena mesmo, né? Que elas estão tão acordadas, tem tanto material, tem tanto conteúdo para digerir que elas não conseguem, de tantas informações, que não conseguem desligar à noite, tá certo? São crianças também que como o sistema, né, metabólico não está funcionando bem, então são crianças que têm problemas metabólicos, né? Então são crianças que têm diarreia, são crianças que não controlam o xixi, então têm enurese. São crianças que tudo dá alergia de alimento, não digerem bem. Né? Elas não estão bem, elas não estão apropriadas nesse sistema metabólico motor. Né? Então, o que, que a gente faz como tratamento? Né? Então, vamos aquecer esse sistema metabólico motor. Né? Vamos ver se a gente impulsiona as forças do calor, as forças da substância. Né? E, contrário do sal, para acordar o sistema neurosensorial, aqui a gente vai trazer o açúcar para acordar esse metabolismo. O açúcar como? Em forma de frutas, né? Em forma de frutos, né? Couve-flor, brócolis, as abóboras, né? E até um pouquinho de açúcar mesmo, de fato, o açúcar da cana, se a criança tiver muita, assim, fraqueza metabólica, fraqueza digestiva. Né? Então, essa ideia assim, não pode comer açúcar, não pode comer açúcar. Não, depende. Tem crianças que precisam um pouco do açúcar. Ou mesmo sal. Tem crianças que você precisa salgar um pouco a comida mesmo, né? Um pouquinho mais para trazer elas para o sistema neurosensorial, o sal e o açúcar para trazer mais para o sistema metabólico.
E essas estratégias, Maria Luísa, a gente também pode usar no adulto. Então, quando a gente se perceber de certa forma, isso tudo que você está falando, a gente também pode aproveitar, né? Como de uma certa forma, terapia, né? De uma forma terapêutica.
Sim, o adulto também está muito ligado, está muito, né? Nossa, come uma coisa mais fruta, fruta cozida, né? Faz umas sopas com abóbora. Capricha. Põe uma bolsinha de água quente, né? Ou faz uma massagem, assim, mais, né? Ou toma um banho bem quente para esfriar a cabeça, né? Coisas assim, né? Agora, é bem importante pensar que essa polaridade, né? A gente tem falta de atenção, falta de interesse, teimosia, né? Então, são diagnósticos que hoje a gente vê vem muito no consultório. E do contrário, a criança de cabeça pequena, falta de concentração e foco. Né? Isso é muito comum hoje. As questões de insônia, as questões de tique nervoso, nossa, depois dessa pandemia, o que eu atendi de crianças com tique nervoso, que faz todo tipo de tique possível, tá? Então você vê, tá lá no sistema neurosensorial predominando. Né? E uma coisa que eu acho também bastante interessante, que a teimosia da criança de cabeça grande, que hoje também é bem comum, na criança de cabeça pequena, a gente vê o transtorno opositor. As crianças dizem não o tempo todo, não querem fazer, tudo discute, tudo pensa como se fosse um adulto, mas não tem o conteúdo do adulto, não tem a bagagem do adulto, né? Então, aquela oposição antipática o tempo todo, né? Porque o humor da cabeça grande é um humor agradável, eles têm um bom humor. O humor da criança pequena é um humor, é um mau humor. Elas estão irritadas, elas estão tensas, elas estão, né, com muita informação para digerir aí, né? Que a gente fala chocando, né? Chocando informação. E na antroposofia a gente também usa medicação para as crianças de cabeça pequena. A gente costuma usar a prata, o ferro, e a gente usa bastante o enxofre também, porque ele fortalece um pouco as funções metabólicas.
Eu acho que o interessante, o adulto, é fazer, né, que está nos ouvindo e quer saber sobre si, né, sobre qual é o tipo constitucional que predominou na sua infância, acho que é olhar um pouco biograficamente como que era, né? Como que as pessoas falavam sobre você, quais eram suas tendências, como que você era na infância, o que que você gostava de fazer, e aí identificar o quanto isso hoje influenciou no seu fazer adulto, né? Na sua profissão, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas coisas que você gosta de fazer, nas coisas que você quer evitar, né? Então, porque a gente traz muito isso, né? Então, a gente pode olhar isso na nossa biografia, como que esse tipo constitucional estava lá presente na nossa infância e hoje nos leva, nos tendencia a ir para lá ou para cá, né? Então, acho que esse é o exercício do adulto.
E sabe qual que é a imagem que me veio? Sabe a cebola, quando o miolo da cebola, às vezes, é um pouquinho, tem uma protuberância? Que aí todas as outras camadas da cebola vão acompanhar aquela protuberância, né? Talvez seja um olhar para a gente ter para os tipos constitucionais, porque é algo que aconteceu, e aí se foi algo que você estava em alguma dessas polaridades de uma forma muito intensa, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Isso fica gravado na gente, então as nossas crenças, quem a gente acha que é, como a gente acha que tem que se comportar, enfim, todo esse nosso agir no mundo, ele é permeado por essa intensidade, talvez desproporcional, que a gente possa ter vivido na infância.
Sim, exatamente. É isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho da outra polaridade, né? Que é a pobre em fantasia e rica em fantasia. Que está relacionada ao pensar, tá certo? Essa questão da lembrança, né? Então, aqui, a palavra-chave, né, não é mais o dominar a si mesmo, mas é a vida interior. Então, a lembrança, a memória, é aquilo que vai habitando, né, a gente. A gente vai, então, se construindo dentro daquilo que a gente pensa, daquilo que você falou de crenças, das nossas ideias. Tudo isso se refere a nós, né? Então, é quase uma identidade, tá certo? Então, essa vida interior tem a ver com as nossas lembranças, tem a ver com aquilo que a gente sabe que é nosso, né? Que a gente aprendeu, né? Então, se você vai, então, imaginar a criança pobre em fantasia, é aquela criança que está com a cabeça vazia, concorda? Está tudo lá no pântano, as memórias, os aprendizados, as experiências, está tudo lá no pântano. E essas crianças, eu falei, né, que são crianças que têm mais enxofre na proteína. O enxofre é o sulfur. E, então, são crianças mais claras, mais loiras, são mais meninas, que têm uma certa tendência a ser mais pobre em fantasia, tá? Visto que tem essa relação com o enxofre. Então, aqui a gente vê crianças que essa memória toda que está lá, né, guardada no pântano, afundada no pântano, ela, na verdade, elas também podem agitar a vida interna da criança. Elas ficam ali meio como tóxicas, né? Elas não são elaboradas, digeridas de uma maneira boa, né? Então fica ali meio excitando, agitando, né? Meio sem solução, na verdade. E isso causa na criança aquilo que a gente fala da angústia, né? Da angústia de estar sempre com a... Cadê o que eu aprendi? Isso mexe, isso traz uma insegurança, né? Uma grande insegurança. E também uma questão de autoestima, né? Porque se você se relaciona com aquilo que você é a partir daquilo que você tem como conhecimento, como lembrança, se não tem nada, é como, peraí, quem sou eu? Então, essas crianças pobres em fantasia, elas podem também ser extremamente agressivas e podem ser destruidoras. Então, são crianças que, assim, bom, como a vida para mim passa, assim, eu nunca lembro de nada amanhã, então tem uma coisa assim muito de um limiar, assim, de Pô, se eu estiver viva, tudo bem. Se eu estiver morta, tudo bem. Se eu quebrar isso aqui, tudo bem. Né? Assim, é bem característico essa questão da agressividade e desse sentimento de destruição mesmo. Até nas relações. São crianças que, como eu não sei, como eu não faço, tanto faz, né? Eu vou brigar com meu amiguinho, eu não vou ser amiga de ninguém, né? Uma coisa assim negativa, né? Bem relacionada a essa baixa autoestima. E, na verdade, são crianças que acabam se baseando muito no pensamento alheio, né? Então, são aquelas que a gente fala, Maria vai com as outras. O que isso também é bem perigoso, inclusive na adolescência, né? Porque aí quem comanda é o grupo, são os amiguinhos, é a tribo, né? A gente vê isso também nas crianças pequenininhas. Aquele amiguinho manda nela o tempo todo, ela faz tudo o que... Isso bem assim para essas crianças pobres em fantasia. As crianças ricas em fantasia é o contrário. Então, elas não conseguem esquecer, né? Elas têm muito ferro. Esse ferro em nós, né, deixa a gente mais moreno, né, menos clarinho, menos loirinho, né, mais cabelo preto, mais pele escura. E normalmente são mais meninos do que meninas. Essa cabeça, né, apesar de ter todo esse mundo de memórias e lembranças, não tem essa coordenação desse monte de lembranças e memórias. Então, também são crianças que ficam bastante ansiosas, né? Um pouco diferente da angústia. A angústia é mais aquele sofrimento, né? aquela dor, né? De, ai meu Deus, cadê, né? Cadê? Essas crianças é mais aquela ansiedade, assim, porque elas querem falar, mas aquilo vem um monte de coisa junto, e já ficam pensando amanhã, como vai ser amanhã, e depois, né? Fica aqui como um barulho interno, né? Como um barulho. Estão sempre assim meio assoladas por esse barulho interno dessas informações que ficam vindo. E no extremo disso, elas podem ser bem obsessivas e compulsivas, né? Que também hoje é uma coisa bem comum, né? Quer dizer, vem aquela mensagem, abre a porta, abre a porta, abre a porta, né? Dá três pulinhos, dá três pulinhos, dá três pulinhos. A criança não quer, mas ela vai e dá, porque... aquilo invade ela, né? Então, eu diria que aqui é importante, né? O que a gente vê, assim, mais como coisas que podem, né, continuar, seria, de fato, essa questão da cabeça vazia, né? Essa insegurança, essa autoestima e essa questão destrutiva e agressiva da criança pobre em fantasia. E essa tendência da criança rica em fantasia de ter uma ansiedade incrível, de recusar novos conteúdos, novas informações, não quer, não quer, não quer, e ter essa coisa repetitiva, um pouco obsessiva e compulsiva. É até interessante que hoje em dia tem um exame que chama PAC, que é o Processamento Auditivo Central, que a gente faz nas crianças para perceber como elas estão integrando essa vida que entra, né, do ambiente, através dos órgãos dos sentidos, como elas memorizam isso, como elas organizam isso dentro do corpo. Então hoje a gente tem exame que vê um pouco... como acontece essa dinâmica, mas na medicina acadêmica a gente vê bastante isso ainda do ponto de vista de integração neurosensorial, né? A gente ainda não vê sobre esse ponto de vista mais da constituição. E como que a gente age a nível do tratamento? Então, a gente tem que fortalecer esse metabolismo, né? Então, as crianças pobres em fantasia, a gente vai fazer... com que esse metabolismo fique mais organizado. Então, uma ação mais organizada. Então, vamos levar para um movimento que tem sentido, um movimento que tem uma ordem, por exemplo, euritmia, ou alguma brincadeira que se repita, né? Quer dizer, vamos fortalecer esse metabolismo, mas não de uma maneira caótica, de uma maneira organizada, como se a gente quisesse organizar as ideias que estão lá dentro, né? Vamos pedir para essa criança cantar, que também é algo que é movimento, mas a gente não canta qualquer coisa, a gente canta algo que está direcionado. Ou fazer o exercício de escrita, vamos escrever, mas não vamos escrever, vamos pôr ordem nessa escrita, ordem no caderno. E como medicamento, a gente dá mais ferro, óbvio, porque a criança está rica em enxofre, né? E o ferro também tem bastante nas verduras amargas, né? Nas verduras mais verdes, tá certo? E a criança rica em fantasia, a gente também tem que fortalecer esse metabolismo, né? Mas aqui a gente vai trazer calma para o metabolismo. Então, não é um movimento coordenado, mas é uma calma. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer movimentos parado, por exemplo, uma eurritmia parada. Vai fazer música, não cantar, mas vai fazer instrumento musical, porque um instrumento musical é parado, coordena, concentra. Aqui não vai ficar escrevendo e olhando o que escreve, mas vai observar o que escreveu, vai observar quadros, vai observar, né? Então, assim, uma atividade a nível mais da vontade, do metabolismo, do movimento, mas na calma. Então, vou falar do último rapidinho, que é a criança cósmica e terrestre, tá? Aqui a gente tem, então, a dinâmica que vive no sentir, né? Então, essa dinâmica a gente tem que imaginar que está relacionada às nossas habilidades, aquilo que a gente gosta, daquilo que a gente prefere, por isso que está nessa habilidade do sentir. E a palavra-chave aqui não é mais a vida interior ligada às lembranças, nem a dominar a si mesmo, mas é a atenção em si, estar atenta em si, é bem a vida do sentimento, né? Então, a gente viu que nas crianças cósmicas, né, a plasticidade perfeita está na cabeça, mas os membros estão todos desajeitados, então, que eles gostam da teoria, do pensamento, eles são reflexivos, eles são idealistas, eles são românticos, eles gostam de religião. E eles percebem que a força deles está no conhecimento, tá certo? A criança terrestre é o contrário. Ela tem a plasticidade nos membros, então ela tem aquele predomínio das forças hereditárias e ela tem um super talento para esporte, para vida social, para ganhar dinheiro, para resolver coisas na prática, para ser mais braçal, né? A força delas está na ação, elas conquistam a vida na Terra, né? A outra polaridade, a criança cósmica, está ali no mundo das ideias, né? Então, um precisa vir para a Terra e o outro precisa um pouco mais para esses temas universais, mais para o pensamento, né? E, assim, a dificuldade dessa polaridade, tanto de um como de outro, é na criança que vai muito para o braçal, né? Ficar perdido e distraído na conquista da vida terrestre, né? E, ao contrário, aquela criança que fica muito nas ideias, não fica muito distraído com ideias, né? Então, um se distrai muito nas realizações, outro se distrai, ou correndo atrás das realizações, né? E outro se distraindo muito a partir de um monte de ideias e de projetos. Então, como essa polaridade vive nesse âmbito do sentir, então a gente diz que o tratamento seria trazer a criança um pouco para essa vida do sentimento, né? Estimular um pouco esse sentimento, né? Então, nas crianças mais cósmicas, né? Trazer, assim, curiosidade, preocupação, coisa engraçada, coisa que envolva o sentimento em questões mais práticas da vida. Então, história, geografia, literatura, levar para detalhes, para observação, né, de detalhes das coisas. E as crianças mais terrestres também trazer conteúdos que façam que ela saia dessa coisa prática da vida. Então, pintura, música, movimentos eurrítmicos, observar, né, descrever o que está vendo, né, levar um pouco essa criança mais para o pensar.
Maria Luísa, acho que ótimo, assim. Tem só, acho que um temperinho que vale a pena a gente lembrar para as pessoas, que além disso tem também a questão da idade, né? Então, dependendo da idade da criança, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vai sugerir, né? Então, por exemplo, a gente não vai sugerir que a criança olhe para a escrita se ela ainda não está nessa fase. Então, assim, é algo, de certa forma, quando a gente fala, parece óbvio, mas acho que é importante a gente lembrar desses pequenos detalhes, porque eles podem fazer uma grande diferença. Então, tem momentos que a criança ainda não vai ter habilidade corporal para, enfim, pular uma corda. Então, só para a gente lembrar.
Sim, sim. Bem importante isso.
Ah, eu acho que a gente conseguiu trazer toda a beleza e riqueza dos tipos constitucionais, porque é um tema muito abrangente, né? E riquíssimo em conteúdo e informação para a gente. E eu acho que quando a gente fala, né, a partir do olhar da criança, é bastante interessante porque está ali tudo muito, muito vivo, tudo informação, tudo exponencialmente, né, acontecendo. Então, eu acho que é bem interessante, mesmo para quem não tem filhos, mesmo para quem não lida com crianças, é muito interessante você fazer esse olhar também biográfico, como a gente falou mesmo, né? Você fazer esse resgate biográfico de como você era como criança e quais são as suas tendências hoje na vida adulta, porque isso pode, eu acho, que te trazer um acolhimento no seu ser, na sua forma de agir no mundo. Eu acho que pode, quando a gente identifica essas nossas tendências, que também tem a ver com nossos talentos e não só com os nossos desequilíbrios, eu acho que isso pode trazer para o adulto, né, para a adulta, essa sensação de tranquilidade, de muitas vezes a gente se sentir inadequado a alguma coisa, né? Porque às vezes a gente tá num momento do mundo que estimula muito alguma coisa e que de repente a gente acha que não se encaixa. Mas o importante, por isso que a gente quis trazer esse tema aqui pro podcast Mercúrio, é da gente ter a clareza de que isso diz quem nós somos. E isso também diz sobre as nossas potências e sobre os nossos possíveis desequilíbrios. Mas eu acho que é um conhecimento riquíssimo para a gente ter, para a gente se apoiar para os nossos processos de autoeducação e de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. Eu acho que eu saio bem nutrida dessa nossa conversa, achei que foi belíssima e espero que todo mundo tenha aproveitado muito. Então, Maria Luísa, eu te agradeço muito a sua presença aqui, a gente teve uma aula incrível, super poética, e ao mesmo tempo eu acho que com uma mensagem muito acolhedora de que a gente tem que abraçar, né, as nossas tendências, os nossos talentos, que a gente pode levar isso pro mundo afora.
Tá, eu que agradeço de novo, então, aí a presença de vocês, o convite para trazer esse tema. De fato, é um tema que tem bastante conteúdo, tem bastante informação. Eu espero que eu não tenha, assim, complicado muito e que passei, assim, basicamente a imagem dessas polaridades e desses grupos, né? E é um assunto que a gente deve sempre ficar pesquisando, né? Ele não se esgota, a gente deve observar, a gente deve cada vez fazer mais conexões e ver se a gente cada vez fica mais craque, assim, nesse conhecimento dos tipos constitucionais.
Muito bom. Então, muito obrigada a você também que esteve com a gente até o final desse episódio, e até o próximo.